final das investigações que se iniciaram com o crime de extorsão mediante sequestro ocorrido na agência Sicoob de Itabira no dia 12 de dezembro de 2019. Naquela oportunidade, a gerente, juntamente com seus familiares, tiveram as liberdades restringidas por autores e os autores exigiram para a liberação o pagamento de determinada quantia em dinheiro. Na oportunidade também, graças ao pronto atendimento e eficaz ação das forças policiais de Itabira, os autores não conseguiram efetivar a consumação do delito e liberaram as vítimas na BR-381. Desde então, nós iniciamos um inquérito policial visando apurar as devidas circunstâncias dos fatos e, ao longo das investigações, nós identificamos 7 autores. Um deles foi morto na cidade de Belo Horizonte, de Vespasiano, ainda no ano passado. Os outros 6 foram presos por forças de mandados de prisão, expedidos judicialmente, sendo que um deles é adolescente. Apuramos também que as ordens partiram de 2 indivíduos reclusos em uma penitenciária da região metropolitana, e o objetivo deles era financiar uma determinada organização criminosa. Eu vou passar aqui agora a palavra para a doutora Amanda, que foi a autoridade policial que efetivamente presidiu um inquérito policial, que sabe todas as circunstâncias dos fatos. Então vocês vão poder observar e acompanhar isso e ao final poderão fazer perguntas.
Boa tarde. Inicialmente agradeço a presença de todos aqui para essa coletiva de imprensa. As investigações elas foram deflagradas logo na data em que a gerente tentou fazer a retirada do valor da agência bancária para entregar para os criminosos. Graças à atividade de gerenciamento de crises, investigadores de polícia conseguiram demover essa gerente de retirar efetivamente o dinheiro da agência bancária e, com isso, a ação dos criminosos restou frustrada com a libertação das vítimas às margens da BR-381 e com uma equipe também da Polícia Civil que esteve no local para auxiliar no resgate do marido, da gerente e dos 2 filhos dela, sendo um adolescente. Então, em continuidade às investigações, logo nós identificamos esse primeiro indivíduo que posteriormente, cerca de um mês depois, foi encontrado morto na cidade de Vespasiano. Já existe um mandado de prisão temporária expedido para ele dias após o crime, mas não foi possível dar cumprimento a esse mandado de prisão temporária. Logo em seguida também nós continuamos as apurações e descobrimos 3 núcleos de criminosos que atuaram no cometimento dessa extorsão mediante sequestro. O grupo dos mandantes, 2 líderes que estavam custodiados à época numa penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte, 2 executores imediatos, os quais foram identificados, um terceiro ainda não foi identificado pelas vítimas, e esse quarto autor, que foi o autor que foi vítima de homicídio na cidade de Vespasiano. Na cidade de Itabira, houve a prestação do auxílio logístico para a empreitada delitiva, com fornecimento de abrigo seguro, de uma casa, de um sítio que foi invadido e também de um veículo que foi utilizado na ação criminosa. Então, nós conseguimos, junto ao Poder Judiciário local, mandados de prisão temporária, prisão preventiva, mandado de busca e apreensão de adolescente infrator e mandados de busca e apreensão domiciliar. E também cumprimos um mandado de busca e apreensão em uma empresa aqui em Itabira. Então, essas são as informações iniciais dessa apuração. Nós obtivemos o respaldo, o apoio para essa força-tarefa do Comando de Operações Especiais do Departamento Penitenciário de Minas Gerais e do 30º Comando da Polícia Militar de Vespasiano. Porque, logicamente, nós precisamos evitar esforços em várias cidades do interior de Minas Gerais para conseguir a captura desses 6 alvos.
Qual foi o desempenho da, no caso aí da inspetoria, que teve que tirar algum policial da cidade? Como é que foi isso para poder desempenhar esse trabalho de quebrar essa organização?
A Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do setor de inteligência e também do setor especializado no combate a organizações criminosas, realizou as atividades de campo, né, em todos os locais em que foram necessárias o cumprimento de diligências de investigação.
E ao todo são quantas pessoas presas?
Seis. Pessoas presas, um desses presos são, na verdade, adolescente infrator que está num centro de internação.
Então as investigações continuam ainda ou tem mais gente para ser presa? Como que está a situação?
As investigações ainda continuam, especialmente para identificação dos autores no núcleo do apoio logístico.
Doutora, sobre o rapaz que foi assassinado em Vespasiano, a polícia acredita que foi uma queima de arquivo referente a esse crime ou não?
Foi uma linha inicial de investigação, mas como a delegacia responsável é a delegacia de homicídios de Vespasiano, essas informações serão melhores ser passadas por eles. Mas pelo que nós obtivemos de informação, parece que não havia uma relação direta com a extorsão mediante sequestro ocorrida em Tabira, mas com outros crimes praticados por essa organização criminosa.
Agora, qual presídio? Foi de dentro do presídio que aconteceu esse crime? Como que deu inicial a esse crime? Até que vocês conseguiram concluir.
De dentro do presídio, a gente apurou que partiram as ordens. Foram os dois mandantes que já se encontravam presos em uma determinada penitenciária, que nós não falaremos o nome nesse momento, mas restou apurado isso, que a ordem partiu lá de dentro.
Doutor, esses detentos aí, eles têm ramificação no tráfico em Itabira? Esses que o senhor disse que está em presídio lá, eles estão condenados e presos. Né? Eles têm ramificação aqui?
Não digo ramificação, mas conhecem pessoas, tanto que um deles é de Itabira.
Só para a gente entender, o presídio é da capital ou de qual cidade?
Metropolitana.
Da região metropolitana.
Doutor, sobre o crime do sapatinho que ocorreu em Bom Jesus do Amparo, tem alguma ligação com esse?
Não vislumbramos ainda a ligação dos dois crimes. Ao que tudo indica, a quadrilha é totalmente diferente.
Doutor, e qual foi a colaboração do sistema prisional nesta operação aí?
Eles prestaram o apoio no sentido de dar efetividade aos cumprimentos de prisão preventiva que foram expedidos para os agentes que já estavam acautelados no sistema prisional. Eles deram todo o suporte para a revista nas celas e todos os procedimentos de segurança que a diligência demandava. Um desses agentes integra uma organização, lidera, melhor dizendo, uma organização criminosa de Itabira, que foi quem, em tese, teria dado o acesso territorial para que outros agentes de outros municípios praticassem crimes aqui no nosso município.
Tá. Doutora, foi encontrado algum aparelho celular na cela desses mandantes do crime para fazer contato com...
Não, aparelhos celulares não foram encontrados. Foram encontrados bilhetes e números de telefone. Inclusive no cumprimento do autor, que pertence a uma organização criminosa de relevância nacional, durante o cumprimento desse mandado de prisão, no momento em que ele retornava para a cela, ele ofereceu a um policial penal vantagem devida para que fosse fornecido o aparelho celular para ele. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de corrupção ativa.
Doutor, é notório para todo mundo, para todos nós, que há no país várias facções criminosas, correto? No caso desse de Itabira, qual seria essa facção? Temos aí a Norte, né, que eles falam que é da área do Nordeste, temos também aí o PCC, tem o Comando Vermelho, tem outras facções. Qual faz parte dessa facção aqui na nossa região? Qual que está atuando?
Ô Cosme, a gente não trata como facções criminosas. Nós apuramos os fatos ocorridos em si. Obviamente, uns indivíduos têm proximidade com outros indivíduos, sejam vizinhos de bairro, sejam vizinhos de residência, e eles se aglutinam. Só que nós não tratamos como facções criminosas em si. A gente apura todo e qualquer crime ocorrido, seja do lado A, lado B, e nesse caso, especificamente, houve uma incidência de uma outra organização de fora de Itabira, justamente por um indivíduo de Itabira estar preso junto com essa pessoa. Então, culminou, né, em toda essa operação policial, em toda essa investigação. Mas a gente não apura o fato como sendo facção criminosa A e B, e sim o fato em si.